Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.
A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir que gerem a progressão da miopia são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt.
Começamos agora mais um Porque Sim, Não é Resposta comigo, Judite França, com o Bruno Vieira Amaral e, claro, com o Eduardo Sá. Boa tarde, Eduardo. Hoje temos mais uma vez um tema pesado. O caso de uma adolescente, estamos a falar de uma adolescente de 12 anos, que se cortou num pulso. O e-mail que o Eduardo recebeu é de uma mãe que não sabe o que fazer e que, apesar de ter contactado o centro de saúde, ainda espera por uma resposta. Vamos por parte de Eduardo. Primeiro, qual é a primeira abordagem de um pai perante uma situação destas?
Olá, Judite. Olá, Bruno.
Olá.
Judite, eu entre uma adolescente que se corta num pulso e uma adolescente que se corta na virilha, na axila, na planta do pé, eu prefiro uma adolescente que se corta num pulso, porque, apesar de tudo, é demasiado visível, é muito pouco clandestino e, portanto, tem tanto de automutilação como, de certa forma, de apelo. Qualquer coisa do género, reparem que eu estou aqui e, sobretudo, que eu estou num sofrimento um bocadinho grande. Por outro lado, nós depois não podemos deixar de contextualizar. Uma coisa são os adolescentes, porque um ídolo tem este ou aquele comportamento, se unem e fazem um corte superficial quase como forma de marcar uma pressão com a qual tem a esperança que ele reverta os seus comportamentos. Outra coisa completamente diferente é uma adolescente que faz isto no silêncio da sua solidão e o faz de uma forma repetida. Se tiver um valor episódico, vale o que vale. Se tiver uma dimensão compulsiva, tem outro valor completamente diferente. Portanto, num contexto destes, eu compreendo que a primeira reação dos pais seja de absoluta perplexidade. Onde é que eu falhei para que a minha filha precisasse de chegar aqui?
E esta mãe, aliás, elenca o seu passado como mãe. Tem, aliás, uma frase muito curiosa. Porque, no fundo, fez tudo conforme... Tudo conforme, enfim, é prática e, portanto, fez tudo direitinho, não é? E ainda assim, sim, é o que ela diz, ainda assim.
Mas nem tudo o que acontece com os nossos filhos tem a ver com a nossa responsabilidade. Eu percebo que nos fique bem perguntar isso e compreendo que, no limite, nós tenhamos esta ilusão de que, se não falharmos em todos estes aspectos, no limite tudo vai correr às mil maravilhas. Mas não, e depois sejamos razoáveis. Os 12 anos valem o que valem, são períodos de muita mudança, onde a puberdade e a adolescência se encontram e às vezes dá ali grandes convulsões naquelas cabeças. Um corte destes vale o que vale. Às vezes, se for só um, não tem esta dimensão de alarme que, num primeiro momento, na preocupação dos pais, merece. Todavia, não se trata de desvalorizar um comportamento destes. Muitas vezes estes miúdos, quando fazem de forma muito compulsiva, estão, ao induzir uma dor aguda, quando se cortam, estão a tentar sossegar, silenciar, abafar uma dor psicológica, vamos dizer assim, que às vezes é um bocadinho ensurdecedora aos ouvidos deles.
Mas para um pai é sempre assustador este momento em que se apercebe de que há todo um mundo no interior do filho, da filha, que até aí lhe era inacessível, e a tendência do pai será ir à procura de respostas, sim, mas também dessa culpabilização, dessa responsabilização dele próprio. Perguntar-se onde é que eu falhei para que isto acontecesse ou para que isto estivesse a acontecer sem que eu me apercebesse disso.
Oh, Bruno, sim, sabe, quando nós damos tudo o que temos e o que não temos e damos e damos e damos, a determinada altura, quando um dos nossos filhos aparece a sofrer, a nossa perplexidade é a dobrar. Por um lado, ficamos sem jeito diante do sofrimento dele, queremos acudir antes de mais, e por outro, perguntamos sempre, mas tudo o que eu dei não chegou? Ou seja, não é um antídoto essencial para este sofrimento?
Porque a pergunta que o pai pode fazer é precisamente essa. Se aquilo que eu fiz não impediu que isto acontecesse, como é que aquilo que eu posso fazer a partir de agora poderá alterar a situação?
Pode. E acho que é uma pergunta ótima, para dizer a verdade. Sendo certo que é muito bom dizermos aos pais e às mães que aquilo que os pais dão não se volatiliza, não desaparece, não evapora na cabeça dos filhos. E, portanto, fica lá. E fica lá como um alicerce fundamental para o seu desenvolvimento. Não vale a pena termos ideia do contrário. E, portanto, é muito bom que os pais percebam que, às vezes, uma reação à pele na adolescência não é bem a mesma coisa do que uma relação de sofrimento profundo, enquistada pela vida fora. Agora, no entanto, aquilo que os pais podem fazer a seguir pode ser muito importante, porque se os pais de alguma forma entram num sufoco, eu agora vou-me portar muito bem como mãe e como pai, não vou dizer nada, se quiser desarrumar o quarto, faça favor. Bom, e se ficam neste sufoco, na ânsia de ajudar, só complicam, porque pais assustadiços são pais um bocadinho assustadores, quase como quem diz, de acordo, mas então, de repente, em vez da minha mãe e do meu pai serem um bloco de granito que me acode, afinal de contas eles ficam aqui tipo peças de porcelana que se desmoronam. Isto não. Também não faz muito sentido que os pais reajam de uma forma absolutamente tirânica e muito menos ainda que, de repente, a pretexto de um episódio, se precipitem e façam leituras muito exorbitantes. E, portanto, em caso de dúvidas, mas vale pedirem ajuda a quem os possa esclarecer para que não escorreguem, porque na maneira como eles apanham a bola faz toda a diferença e podem resgatar, às vezes, muito facilmente estes pedidos.
Sobre o pedido de ajuda, já lá vamos a seguir, mas este primeiro impacto em que um pai quer falar com o filho, quer chegar à causa, mesmo que ela seja superficial, mas não tem nada de volta, portanto, o filho ou a filha não quer falar com ele. Esse diálogo é possível de encetar?
É sim, senhor Judite. Vamos lá ver. Os pais não podem entrar numa conversa sensível a pretexto das dores dos filhos, sejam aquelas que resultam de um corte ou sejam outras quaisquer, num registro do género, explica à mãe o que é que se passa contigo, porque evidentemente as mães passam a vida toda, com toda a legitimidade, a dizer que têm um dedo que adivinha e, portanto, que nada passa por baixo do nariz delas sem que elas deem conta, e depois, quando toca a fogo, as mães e os pais não podem dizer, olha, não estou a perceber nada do que se está a passar, ajuda-me, não, por favor. E, portanto, é muito importante que os pais percebam que têm um sexto sentido absolutamente magnífico. E, portanto, entre irem pelo sexto sentido, de palpite em palpite, falando num primeiro momento pelos filhos, ou entrarem numa pressão do género, fala, diz, explica, mais vale os pais falarem pelos filhos, porque os pais, de aproximação em aproximação, chegam lá. E isso é absolutamente fundamental para que depois os filhos abram o coração e às vezes desmanchem a chorar, se for o caso, ou às vezes simplesmente passem a falar.
Às vezes é preciso recordar também quando fomos adolescentes, não é?
Sim.
Em relação à parte que estávamos a falar do pedido de ajuda, sabemos que os centros de saúde não dão resposta suficientemente rápida, como é preciso, neste hiato de tempo em que há aqui alguma espera. É preciso fazer uma monitorização mais apertada, é preciso levá-lo a passear. O que é que se pode fazer? Enfim, a comer um gelado. Não sei, o que é que se pode fazer nesta fase?
É importante que uma pessoa perceba que isto precisa de fazer ali um acerto de contas na relação entre os pais e os filhos para percebermos o que é que está um bocadinho fora do sítio e o que é que pode ser levado ao lugar. Mas a monitorização é fundamental. É bom que os pais percebam que, com todo o respeito do mundo pela vida e pelo corpo dos filhos, têm a estrita obrigação de perceber se eles estão bem ou se estão mal. E, portanto, se há dúvidas em relação a isto, não de uma forma invasiva, mas, todavia, de uma forma um bocadinho musculada, precisam de ter a certeza que este tipo de comportamentos são comportamentos que são episódicos ou não, são cortes mais profundos, mais clandestinos, menos clandestinos, porque depois o grau de preocupação vai aumentando, como se compreende, à medida que estes cortes são repetidos ou, por exemplo, quando eles são cada vez mais escondidos em recantos do corpo que não estão ao acesso de quase ninguém.
Eduardo, há aqui uma outra questão que esta ouvinte também levantou, que tem a ver com o facto de a criança ser uma filha do meio. E a ouvinte parte do princípio que são sempre mais complicados estes filhos do meio, parece que passam ali um pouco fora do radar. Isto corresponde à realidade? É preciso ter uma sensibilidade diferente com...
Não. Como reparou, eu até aproveitei um bocadinho para sorrir, porque depois destas histórias, uma pessoa, quando tem um cantinho destes, até descomprime. Não, é publicidade enganosa, sabe? Coitadinhos dos filhos de Sumeio, que passam a vida a pagar as favas por tudo e por mais alguma coisa. Não, há até quem fala enfaticamente do síndrome do filho do meio, como se os mais velhos fossem os certinhos, os mais novos os rebeldes, e depois os do meio não fossem carne nem peixe. Nada disso. Nada disso, mas se calhar um destes dias devíamos só falar do filho do meio para tirarmos este peso de cima dos pais.
Combinado.
Está combinado. Amanhã temos mais um episódio, como sempre, depois do jornal das 5 da tarde. Se falhou algum, pode sempre ouvir o podcast. Um abraço, Eduardo. Até amanhã.
Até amanhã, Eduardo.
Outro, até amanhã.
Rádio Observador. Olá, eu sou a Ana Filipa Rosa. Obrigada por ouvir este podcast. Se gostou, pode sempre partilhá-lo com alguém e ouvir a Rádio Observador. Estamos online, mas também no FM. Na Grande Lisboa em 98.7 e no Grande Porto em 98.4. Obrigada.
Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.